Logo que a Secretaria de Saúde tomou conhecimento dessa notícia, contestou os números, né? Contesta as informações. Neste mês de dezembro, quando se enfatiza a luta contra a AIDS, nós temos aqui no estado do Ceará que o Ceará teve uma média de 3 casos de AIDS notificados por dia no ano passado. Bom, a Secretaria desconsidera os números informados pela pastoral aqui na cidade de Vasalha. Quais são as bases?
Boa tarde, Marcos Filho. Boa tarde, ouvintes da Cultura. Marcos, a epidemiologia trabalha com fatos, com evidências. A gente, para confirmar um caso, a gente tem que passar a ser laboratorial. Eu não posso imaginar um caso. Eu tenho que ter evidências do caso e dar informação. Então, assim, a informação que nós temos de fato e de real são os boletins epidemiológicos do Ceará, disponibilizados pelo Estado do Ceará e pelo Ministério da Saúde. No portal do Estado, ele é liberado, todo cidadão tem acesso a essa informação, porque uma vez confirmado o caso, ele é notificado e fica aberto a notificação. Qual é o sigilo? É a informação da pessoa. O nome e endereço da pessoa. Mas o caso notificado do agravo é lei, tem que ser notificado. Então, não pode ser omitido um caso desse. Então, que a média de casos notificados o ano no estado do Ceará são 300 casos. A média. Segundo o boletim de informação e a assessora técnica da Secretaria de Saúde, a doutora Núzia Lopes. Certo? Na região do Cariri, onde é a nossa região, onde a gente detecta o caso e encaminha para esse centro de referência regional, que é em Crato, nós temos em toda a região do Cariri, na macro-região Cariri, tem notificado em tratamento em toda a região, durante toda a série histórica, 334 casos, segundo a doutora Patrícia. E do município de Vaz Alegre, a nossa série histórica até hoje, até o momento, até o dia de hoje, que foi a informação recebida pelo Estado, nós tivemos 7 casos ao todo. Então, assim, 7 casos, desses casos, 3, 4 evoluiu para HIV, 3 continua ainda só, ou para AIDS, 3 só com infecção pelo HIV, certo? Desses 7 casos, 3 foram notificados em Fortaleza, 2 no Cariri, no Crato e 2 em Juazeiro. Por quê? Geralmente, quando a pessoa recebe o resultado do exame, que recebe o acolhimento, a condução do caso, ele escolhe onde ele vai fazer o tratamento. E por opção, ele vai fazer em outra cidade, imaginando assim que a epidemiologia, que isso não retorna ao município, e às vezes não retorna o nome do paciente para acompanhamento, porque ele já tem garantido no sistema de infectologia, mas retorna o caso para o município para que seja tomada as providências em acompanhamento, em divulgação. Então, assim, os municípios, as pessoas têm a impressão que assim, a epidemiologia, o município esconde caso tal. Não pode esconder. Aonde ele tiver, ele é um paciente de Vase Alegre, notificado como se fosse de Vase Alegre.
Ok.
Entendeu?
Angelita, você está falando de números oficiais.
Números oficiais.
Ok. E números não oficiais?
Esses números não oficiais, nós não temos. Tipo assim, 2018 eu não tenho um caso notificado de HIV ou AIDS no município de Vase Alegre. Nós temos 3 em andamento. O que é esse andamento? Os pacientes estão sobre a suspeita do caso e estão fazendo os exames laboratoriais, certo? Eu posso ter um caso suspeito se ele não procurou o serviço de saúde. Aí eu tenho como suspeito. Por que a prevenção? Por que que a gente trabalha a prevenção? Porque ninguém vai estar lá dizendo que é portador de determinada doença. Isso serve para qualquer agravo de notificação compulsória ou uma infecção que seja transmitida, né?
Ok.
Então, assim, o que que a gente trabalha muito? A prevenção, a oferta do serviço, que hoje nós temos as 14 equipes compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, onde disponibiliza palestras educativas, preservativos. Hoje nós temos os testes rápidos disponibilizados em qualquer unidade de saúde, entendeu?
Ok. Angelita, a Secretaria de Saúde trabalha com esses números oficiais, nós falamos números oficiais, você acaba de dar essa explicação. Quando a gente nota por essa informação do Estado, né, Ceará teve uma média de 3 casos diários notificados por dia no ano passado, né, e em 2018 até junho o Estado já era o 4º do Nordeste com o maior número de registros da doença. Aí você traz todo um histórico que diz, não, são 300 casos aqui, são 10 casos, 7 casos e tal, com 8 notificações. Como é que vocês analisam esses números do Estado aqui?
Pronto, é porque assim, os dados eles só são fechados, por exemplo, 2018, que ainda está um ano em aberto. Então eles trabalham, o que que ele tem fechado? 2017, né? E uma estimativa de casos, que a gente trabalha com estimativa de caso para 2018, que não fechou ainda. Quando será fechado todos os casos do estado do Ceará, do município e da região? Março, dia 30 de março de 2019. Então, fecha 2018 e aí a gente vai ter um caso, tipo, esses 3 que a gente tem aberto. Eu posso confirmá-los no final, até março de 2019, porque eles podem ser descartados ou confirmados. Então, eles, por que que eu não trabalho com um número bruto e por que a gente trabalha com estimativa? Porque a epidemiologia trabalha assim. Eu tenho que ter estimativa e ela estima, como a doutora passou, ela estima 300 casos ano. Pode ser mais ou menos.
Então, é uma estimativa.
É uma estimativa de 300 casos ano.
Ok. E o Estado confirma notificação de 3 casos por dia no ano passado, número fechado.
Número fechado.
Ok. Bom,
que aí no caso da fonte da pastoral, que ainda não tem uma evidência de onde foi a fonte da informação. Não,
a fonte é a pastoral da família, a pastoral da AIDS de Vaz Alegre, a senhora Maria Luísa.
Pronto, a fonte da informação, a evidência científica da informação dela, aonde foi que ela pegou, como é que ela acompanha essas famílias, aonde é que está essas famílias, essas pessoas que passam pelo município, que não estão na Secretaria de Saúde, nem no estado do Ceará, nem na região.
Seria então, o caso de vocês entrarem em contato e
a gente precisa conferir essa informação, certo, Max? Porque o quê? Se nós temos 40 mil habitantes, vai dar que pelo menos um habitante de Vaz Alegre tem HIV ou AIDS. Então, é um número exorbitante. Okay. Certo? Então, a gente precisa rever essa informação e dizer, a Secretaria de Saúde, ela trabalha com evidência. Eu não posso nem omitir e nem criar dados que eu não tenho. Então, eu tenho que trabalhar em cima de evidências.
Ok. Você acredita em muitas subnotificações?
Pronto. Eu acredito assim. Eu não acredito na subnotificação, porque, como eu te disse, nós temos todo um sistema montado. Aonde o paciente entrar, ele vai procurar o serviço. Agora, o que é que pode ter? Um paciente que não procurou o serviço e que imagina estar. Porque é um dado que ele vai do laboratório, é obrigatório. Na hora que o laboratório detecta, ele tem que informar ao serviço de epidemiologia daquela comunidade. Na hora, por exemplo, o paciente vai para um consultório particular em Fortaleza, em Juazeiro, e lá o médico, ele não quer entrar no serviço público, o serviço de saúde particular, imediatamente ele comunica ao serviço público, porque são dados que não podem ser omitidos. Eu tenho que informar. Então, assim, é muito difícil ter a subnotificação.
Ok. Bom, vocês trabalham muito, aliás, vocês não, todo o país, né, trabalha muito com a questão de incentivar as pessoas a fazer o teste rápido, campanhas de esclarecimento, campanhas de prevenção, como você acabou de falar, inclusive em momentos importantes como carnaval, festas de grande público, como a festa do padroeiro, festa de agosto, aqui na cidade de Vaz Alegre. Esses trabalhos, eles têm surtido efeito, as pessoas têm entendido esse recado, porque nós estamos falando de uma doença que surgiu lá na década de 80, com um ápice muito, muito grande nos anos seguintes e se espalhou mundo afora, e que as medidas de prevenção e até o tratamento deram sobrevida, no caso, até as próprias pessoas que hoje são portadoras da síndrome. E é como se, no decorrer do ano, fala-se pouco da questão, e como se as pessoas tivessem esquecido da importância de se cuidar, de tomar o preservativo como uma iniciativa que faz parte do dia a dia, especialmente no ato sexual, dos grupos de risco que precisam estar mais atentos, devido, né, a essa questão da sobrevida, ou de pouco se falar no assunto, as pessoas acham que a coisa acabou. Eu queria que vocês falassem para a gente dessa perspectiva. Como é que vocês avaliam isso?
É, realmente, Marcos, a gente acha, a gente quer até imaginar que o tanto que a gente divulga e trabalha as campanhas do Ministério da Saúde, eu não acho que sejam poucas, elas acontecem rotineiramente. Por exemplo, é dentro do calendário escolar, certo? Existe até um programa que chama o PSE, Saúde na Escola, que é Saúde e Educação dentro da escola. Então, eles trabalham os adolescentes, isso é no calendário escolar. A equipe responsável por aquela escola trabalha com aquela população. Existe a gestante, que elas são as gestantes, elas são acompanhadas, o primeiro, no início do pré-natal, elas já são rastreadas para alguma, para HIV e AIDS, e hepatites e sífilis. Então, elas já são rastreadas para as infecções no sexo. Então, por quê? E aí tem a população idosa, que é feito esse trabalho dentro das unidades de saúde. E a saúde, ela não relaxa, ela trabalha isso 24 horas. Certo? Você chega em qualquer unidade de saúde, está lá o preservativo à disposição, está lá quem quer falar sobre o problema, está lá quem queira divulgar o problema, e a gente sempre trabalha em campanhas educativas.
Você coloca quem queira ou quem fala?
Quem fala e quem queira falar do problema, porque as pessoas geralmente não querem falar.
Esse é que eu problema. Entendeu? É isso que eu estou querendo colocar, a perspectiva de vocês em relação às pessoas que às vezes se recusam a falar ou dá pouca importância
para isso. Pronto, e aí a gente reforça essa importância que tem de instalar os profissionais, de tirarem as dúvidas, de procurar o serviço em qualquer dúvida. A gente sabe que quantas pessoas se angustiam, às vezes, com a IST, né? Uhum. Porque não tem o conhecimento e aí se recusam em procurar, às vezes até se agrava, porque não procura um serviço de saúde para tirar dúvida, às vezes faz um exame e descarta aquela doença. Então, o que é que a gente chama? Para que as pessoas procurem mais o serviço, usem o serviço, que a gente tem a disponibilidade. Então, assim, nós temos aqui as 14 unidades de saúde, todas com médico, enfermeiro, técnico. Não quer falar com o médico, não quer falar com a enfermeira, fala com o técnico, que é amigo, procura a enfermeira, mas procure um profissional de saúde para tirar a dúvida, certo? Às vezes se angustia, outro dia até, assim, não vou citar o nome, um jovem me procurou achando que estava com HIV, que não era, era um IST, entendeu? Que é muito simples, só porque ele teve a confiança de procurar e a gente encaminhar da maneira correta. Então,
tirou
procura.
O peso da consciência.
Tirou o peso da consciência, fez todos os exames e não é. E quem, por acaso, vier estar, vai receber o tratamento adequado, da forma correta, encaminhado para o exame correto, para o profissional correto.
Ok. Sem dúvida. Na verdade, as pessoas ainda acho que têm medo de falar disso. Busca sempre muito sigilo, né? E o que eu gostaria de saber de vocês é de que forma vocês recebem essas pessoas, né, que, digamos assim, está com suspeita e deve procurar o serviço de saúde. De que forma eles são recebidos para que eles tenham essa confiança de contar para vocês o problema?
Pronto, eles recebem toda a informação através da captura lá na estratégia da família, na sua unidade de saúde. E aí ele lá é detectado com o problema e ele é encaminhado para a epidemiologia, que é o setor na Secretaria de Saúde. E aí lá a gente encaminha para os exames, tudo sigilosamente, ninguém fica sabendo, até porque todo profissional de saúde tem que usar a ética profissional. Então, quando quebra essa ética, passa a ser um crime, uma violação, né? E aí todos têm essa ética e a gente conduz dessa forma. O PSF faz o primeiro atendimento e encaminha para o setor onde é marcado. A gente já não deixa na regulação, a gente marca pessoalmente a consulta para garantir que não seja violado esse direito do sigilo. Então, não tem, a pessoa não fica sabendo, faz o tratamento, o sigilo da equipe de infectologia, que é multidisciplinar lá no Cariri, são vários profissionais que atendem esse paciente e acompanham. Tem pessoas que, eu estou na epidemiologia desde 2007, e tem pessoas que fazem o tratamento desde essa época, ainda hoje está bem saudável, sendo bem acompanhado e...
Sem problema, né?
Sem problema nenhum.
Ok, então, dona Maria Angelita Ferreira da Silva, epidemiologista, responsável pela vigilância em saúde do nosso município, quero agradecer aqui a participação, deixar ela à vontade, se tiver mais alguma informação, passar, por favor.
Só agradecer e pedir à população que procure o serviço. Agora a gente está aí com a campanha do Dezembro Vermelho, com palestra educativa em todas as unidades. Eles estão fazendo, tem um plano de ação onde todos irão cumprir, com distribuição de preservativo, palestra nas escolas até dia 20. Haverá uma das escolas que estiver funcionando, haverá essas palestras, a divulgação através das mídias, do Facebook, aí da vida, e todo o acesso que vocês quiserem ter aos testes rápidos, através das unidades de saúde. E aí, só dizer a vocês que tem aqui a gente vai fazer essa divulgação, e a gente sempre faz, o que pode, o que se pega, com a pessoa com HIV, é através da relação sexual sem preservativo com o indivíduo infectado, para o filho através do parto, se não fizer o manejo e a conduta correta, se não for detectado logo, certo? Uhum. É o contato direto com o sangue infectado, usar a mesma agulha, que é compartilhar a mesma agulha ou seringa, no caso de usuários, né, que faz esse tipo, e não pega. O beijo na boca, que o pessoal tem muito medo, o abraço, o aperto de mão, isso não vai pegar nunca. A lágrima, o suor, as roupas, os lençóis, não pega. Usar o mesmo copo, talher, o prato, usar o mesmo banheiro ou piscina, isso não pega. Então, assim, é muito claro que a prevenção do que se pega, quem é que vai pegar, como? Você não sabe se eu tenho, o que é que você vai fazer? Prevenir. Então, se todos se prevenir, que não é só o HIV, tem outras infecções, né? Uhum. E aí a gente pede que usem o preservativo, que ainda é o mais seguro. Uhum. Hoje é distribuído em toda a unidade de saúde, quem não pode comprar, mas tem a garantia lá. Então, a gente distribui o preservativo gratuito e também todos os testes rápidos estão disponibilizados nas unidades de saúde. Você tem, quer fazer, está na dúvida, vai lá e tira sua dúvida, tranquilo, com bom acolhimento, com sigilo, ninguém fica sabendo, só você e o profissional de saúde. Então, estamos abertos, também estamos abertos a qualquer dúvida, pode nos procurar no setor de epidemiologia. Muito obrigada.